Um show de informação e opinião.
Vamos pro jogo que o Tutu vai dizer.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
E aí, galera, tá começando o Camisa 10, dia 31 de outubro de 2019. Teremos o nosso fantasminha hoje aqui, meu caro Rafael Tebas?
Ah, acho que teremos, hein?
Já conta por aí ou não?
Não, hoje não.
Não, hoje não? Então hoje ele foi contratado pra fazer festas de Halloween. Meio-dia e um, tá começando aqui, você é o cara, aqui você é o Camisa 10, Rafael Tebas, beleza, Tebas?
Tudo bem, Fausto? Muito boa tarde, província da Jovem Pan aqui no Camisa 10, uma quinta-feira movimentada, último dia de outubro, novembro vem aí, pressão no Corinthians, Carille pode deixar o clube ainda hoje, o Palmeiras vencendo o São Paulo por 3-0, tem muita gente triste no São Paulo, não é mesmo, Bruno Prado? Muito boa tarde.
Boa tarde, Tebas, Fausto, boa tarde a todos. É, o São Paulo perdeu mais um clássico, né? Isso tem pesado muito pro clube nos últimos anos, né? O desempenho em clássicos é realmente bem ruim, já há um bom tempo, né? Já de quase 10 anos, né, pra cá. Então, mais uma vez, o São Paulo perdeu um clássico, mais uma vez, lá no estádio do Palmeiras, e o placar agregado de Palmeiras e São Paulo no estádio do Palmeiras é de 24-4.
E eu avisei, torcedor corintiano, o jogo não seria fácil e não foi. Deu CSA.
Você cravou Corinthians. Esporte em discussão de
ontem. Vamos seguir com o programa, né? Tá gravado aí, tá? Quem quiser procurar, tá lá o meu palpite no CSA. Hoje o Senna não veio, o Márcio Espímpolo tá ajudando na produção. Show de bola, muito obrigado. Meio dia 2, vem aí as manchetes, é isso, Espímpolo? As manchetes aqui no Camisa 10.
Palmeiras vence o São Paulo por 3-0 no Allianz Parque, diminui a diferença para o líder Flamengo, passeio no Allianz Parque, 3-0 para o Verdão.
E o Santos entra em campo na noite dessa quinta-feira e enfrenta o Bahia na Vila Belmiro. Procura por ingressos não tem sido alta, pouco mais de 4 mil vendidos até amanhã dessa quinta-feira.
O São Paulo perdeu mais uma para o Palmeiras jogando na casa do adversário, não vence na nova Arena do Verdão. E agora, vê os outros times lutando pelo quarto lugar se aproximarem na tabela do Brasileirão.
E o Corinthians perdeu para o CSA por 2-1. Crise ainda mais complicada no timão. E Carille pode deixar o clube ainda hoje, Fausto.
E nós já voltamos com muito mais para você aqui no Camisa 10.
Perto da Jovem Pan.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Meio dia e 6 e ontem, hein? O Verdão, pra mim, goleou o São Paulo.
Também. É, isso aí, atropelou o São Paulo ontem no Allianz Parque, venceu por 3-0. Poderia ter sido ainda mais, né? No jogo de ontem, Palmeiras que agora tenta alcançar o Flamengo, tem 60 pontos, o Mengão tem 67. Pra falar de Palmeiras, tá de verde, inclusive. Como é que tá, Pedro Max? Boa tarde.
Uma simples coincidência, né, meu cara?
Ah, entendi.
Foi um passeio do Palestra ontem em cima do São Paulo, 3-0. Os gols marcados pelo Bruno Henrique, Felipe Melo e também o Gustavo Scarpa. O Scarpa que é o artilheiro do Palmeiras nesse ano de 2019. Aí depois vinha o Dudu, enfim. Gustavo Scarpa, artilheiro do Verdão nesta atual temporada. O Palmeiras que não perde para o São Paulo desde 2017 e nunca perdeu perdeu para o Tricolor jogando no Allianz Parque. Agora são 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. Lembrando que esse único empate aconteceu no Campeonato Paulista, né? A semifinal, jogo de volta. O São Paulo empatou com o Palmeiras 0-0 e na decisão por pênaltis o São Paulo acabou passando, mas nos critérios técnicos, é claro, vale mesmo o empate. O Mano Menezes, ele acabou depois da grande vitória em cima do São Paulo, elogiando o técnico Jorge Jesus, disse que é uma campanha extraordinária, impressionante, mas que o Palmeiras precisa jogar para si. O Palmeiras não pode jogar olhando para o Flamengo. A opinião do Mano Menezes foi essa, que o time precisa fazer a sua parte, e se o Flamengo ganhou, perdeu, se o Flamengo vai jogar, enfim, não é problema dessa equipe do Palmeiras. O Palmeiras tem que pensar em si próprio, foram algumas das palavras do técnico Mano Menezes, que também evitou dar um palpite sobre o Fernando Diniz no São Paulo. Ele disse que o trabalho dele não é analisar a equipe dos outros, enfim, e que o Diniz tem que fazer as suas autoavaliações e tudo mais. O Mano Menezes, então, após a coletiva, dando o que falar aí na equipe do Palmeiras. Rafael Veiga foi cortado pela quarta vez, não esteve nem no banco de reservas ontem, e a informação que chega da Academia de Futebol é de que o meia está insatisfeito. Já conversou com seu staff, já planeja o ano de 2020, quer sair da equipe do Palmeiras, está muito descontente pela falta de oportunidades, e a gente sabe que o Rafael Veiga tem potencial aí para ser titular em qualquer equipe do futebol brasileiro, né? Rafael Veiga, inclusive, ele deu uma entrevista recentemente lá na academia, disse que estava muito cedo para pensar em 2020, mas é claro que ele queria jogar mais com a camisa do Verdão. O Verdão que volta a treinar agora às 3 horas da tarde na Academia de Futebol, treino aberto para a imprensa, visando o confronto diante do Ceará no sábado, e todo mundo está na expectativa pelo retorno dele. Luiz Adriano, que na semana passada esteve aí na transição física, está muito próximo de retornar à equipe do Palmeiras após uma lesão muscular, e depois do caso Luiz Adriano, o Palmeiras teve um pouco mais aí de cuidado com os seus jogadores, poupou na rodada passada o William, poupou também o Marcos Rocha, porque, como eu já disse aqui, houve um erro de avaliação tanto da comissão técnica como do departamento médico da equipe do Palmeiras. Porque o Luiz Adriano se machucou diante do Santos lá no último dia 9, na derrota, né? Ele ficou uma semana inteira sem treinar antes daquele clássico, voltou a treinar na terça, jogou contra o Santos na quarta, só ficou 15 minutos em campo, só aguentou 15 minutos, não aguentou e sofreu uma lesão um pouco mais grave e ficou fora da equipe do Palmeiras, o Luiz Adriano, que tem 6 gols nesse Campeonato Brasileiro. Por enquanto, Deyverson no comando de ataque do Palmeiras, ele que marcou diante do Atlético Paranaense, marcou diante do Avaí, ontem teve até um papel importante no jogo, fez o pivô, se movimentou e tal. Mano Menezes está aprovando cada vez mais o Deyverson. Então é isso, Palmeiras no sábado encara o Ceará pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fausto, Tebas, amigos desse nosso camisa 10, Bruno Prado.
Tá falado, meio-dia e 10, pra emendar antes do Bruno Prado falar do... Ah, é? Segue com o Bruno? Então vamos falar do Palmeiras, porque ele deve estar se preparando pra noite, né? Noite de Halloween, né? Vai andar pelas escadas do prédio, enfim, batendo de porta em porta pedindo docinho. Ô, Bruno, e aí, Bruno? Goleada ontem, hein, Bruno? São Paulo é freguês mesmo dentro de casa, jogando na arena do Palmeiras, hein?
Há muito, né? O desempenho, o retrospecto é muito favorável ao Palmeiras contra o São Paulo no novo estádio. O Palmeiras fez uma ótima partida, foi uma partida muito parecida com aquela do Santos no Pacaembu, em que o Palmeiras venceu por 4-0. O Palmeiras, uma pressão inicial muito forte, fez o gol e a partir daí pôde jogar em velocidade, intensidade bem alta, pressão em quem tá com a bola. Então o Palmeiras mereceu construir o resultado e a campanha do Palmeiras no campeonato é muito boa. Já falei disso várias vezes, o Palmeiras tem quase 70% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. A campanha do Palmeiras é campanha de campeão. A campanha do Palmeiras é excelente. Aí você pode discutir estilo de jogo, se é o que você gosta, se é o que não gosta, se podia jogar diferente, enfim. Mas a campanha do Palmeiras é muito boa. É uma campanha de campeão em quase todos os anos. A questão é que tem um time muito melhor que os outros nessa temporada, que é o Flamengo. Palmeiras não faz uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro.
Ô Bruno, o São Paulo cresceu com o Diniz, mas ontem tomou uma goleada 3-0 pro time do Palmeiras. O que esperar do Diniz com o São Paulo a partir de agora? Vai continuar crescendo ou essa derrota vai acabar abalando um pouco o elenco?
É duro porque o São Paulo é um time emocionalmente frágil, não esse elenco especificamente. São Paulo dos últimos anos é por um acúmulo de coisas, né? De anos de insucesso, anos sem títulos, anos com desempenho ruim nos clássicos. Então, o São Paulo, emocionalmente, é um time que sente muito as derrotas. Inclusive, ontem, quando tomou o gol, tem a parte tática, São Paulo está em dificuldade de ser agressivo, aí deu espaço, tomou contra-ataque, mas tem muito da parte emocional. Então, essa derrota pode mexer na parte emocional, mas em termos de trabalho, foi o oitavo jogo do Fernando Diniz. O time tem defeitos e qualidades claras, né? E tem algumas questões a serem resolvidas. Ser agressivo, o time ainda não consegue. Mesmo nos jogos que ganhou, o São Paulo criou menos do que deveria pela posse de bola. Defender bem, normalmente defende. Ontem foi uma exceção, mas vai seguir um trabalho que é um trabalho inicial. Não tem motivos claros para que o time desabe, a não ser na parte emocional.
Meio de 12, vamos falar de tênis, Tebas.
É isso aí, chilique no tênis, viu, Fausto? Chilique. O tenista americano Michael Moore, né, se irritou, perdeu uma pontuação, jogou a raquete no chão e acertou o juiz de linha. É isso mesmo, a gente vai acompanhar agora aqui no Camisa 10. O atleta foi até desqualificado. Vamos nessa. Olha lá, ele vai se preparar para o saque.
I don't know how well
ajeita ali a raquete. Vai sacar, Fausto, né? Aquela preparação e tal, joga a bolinha no chão. Sacou. De novo. A partida segue. Aí quem acompanha através do canal do YouTube vai observar que ele jogou a raquete. Quando ele joga a raquete, ela acerta o juiz de linha. Inacreditável, né? Claro que foi sem querer, mas acertou, né? E aí foi desqualificado o Michael Moore, americano.
Chilique no tênis. E Várzea acabou machucando ali o árbitro de linha, né? Meio dia e 13. Pessoal no YouTube, pode continuar curtindo, se inscrevendo no canal. Vamos falar do que? O Renato tá vindo aí, meu caro Tebas.
Final da Liga Americana de Beisebol, né? Ontem tivemos a vitória do Washington Nationals, né? Campeão. E o Renato Barcelos conta tudo pra gente aqui no Camisa 10. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Rafael Tebas. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Exatamente, como você disse, Washington Nationals campeão da MLB, da World Series. O jogo foi na madrugada de ontem. O Nationals acabou ganhando por 6-2 em cima do Houston Astros. E o Ian Gomes foi o segundo brasileiro a receber esse título. O primeiro foi o Paulo Orlando pelo Kansas City Royals em 2015. O Ian Gomes, que completou 7 anos de MLB em 2019, é natural de Mogi das Cruzes e se mudou para os Estados Unidos ainda com 12 anos. Ele também foi o primeiro brasileiro a estrear pela liga jogando pelo Toronto Blue Jays. Ele já havia jogado a World Series em 2016, quando atuava pelo Cleveland Indians, mas ficou no quase quando perdeu para o Chicago Cubs também em 7 jogos. A série contra o Astros, agora campeão em 2017, também teve 7 jogos. E o que é curioso é que em 115 anos de liga, nenhum time tinha ganhado todas as partidas fora de casa. Foram 7 jogos e todos os times que jogaram fora de casa venceram. Então, a melhor de 7-4 pro Nationals e 3 pro Astros. Os Nationals, que estão em Washington desde 2004, eles eram de Montreal, ele fazia parte dos times que nunca tinham jogado a World Series. E agora, os times que também nunca jogaram são São Diego Padres, Colorado Rockies, Texas Rangers, Tampa Bay Rays e o Milwaukee Brewers. O Diogo, nossa produção aí, colocou um videozinho do Ian Gomes, que é receptor, aquele cara que fica atrás, aquele atleta que fica atrás do rebatedor, e ele guardou a bolinha pra ele, é claro, né?
Fez bem.
Brasileiro, tá certo ele. Ele que recebeu a última bola também, num strikeout. No momento, quem tava arremessando era o fechador, Daniel Hudson. E durante a comemoração, ele, como receptor, ficou com a bolinha e, obviamente, guardou aí, vai ficar para a história. Segundo brasileiro, então, a ser campeão da MLB.
Sensacional. Valeu, Renatão.
Obrigado.
Meio-dia e 16, vamos falar do Timão, hein? Corinthians ontem perdeu para o CSA, que já deu trabalho para o São Paulo, já deu trabalho mesmo com a derrota para o Flamengo. Tá quase ali saindo da zona de rebaixamento. Os outros que abram os olhos, hein? Porque o CSA tá melhorando e evoluindo. Fala, meu caro Rafael Tebas, vamos falar do Timão.
Vamos nessa, Fausto, né? O Corinthians ontem então tropeçou, perdeu mais uma agora fora de casa, já são 7 jogos, hein? 7 jogos sem vitória do Corinthians nessa edição do Campeonato Brasileiro. A situação realmente é muito complicada. Carille balança, a pressão é muito grande. Hoje pela manhã, os muros foram pichados no Parque São Jorge. Aliás, temos as imagens. Vamos acompanhar agora os muros pichados no Parque São Jorge. O Corinthians, que ontem perdeu para o CSA por 2-1. Carille balança. Ontem ele não deu entrevista coletiva e hoje, né, a informação que nós temos é que ele pode, ainda numa reunião, deixar o clube. Ele cogita deixar o clube, o Carille, ainda nessa temporada, né? Seria realmente uma coisa muito ruim para o Esporte Clube Corinthians Paulista. O André Sanches, né, conversou com a imprensa ontem. O Carille não deu entrevista, quem conversou com o Andrés, e ele atacou o elenco do Corinthians. Tá bravo com alguns jogadores. Vamos nessa.
É só ver meu rosto. O clima, tomou 3-4 jogos passando vergonha. Então, eu já vi o Corinthians perder, o Corinthians vai perder, joga agora. Se entregar, não pode. E o time está apático. Então, que eu volto a repetir, quem quer sair de férias, que já avisa, vai receber normal. O salário está em dia, um grande salário, então é só avisar. Não tem problema nenhum, não.
E o presidente do Corinthians, André Sanches, está bravo com os jogadores. Você viu? Se quiser sair de férias, pode sair. Realmente,
o André sempre se colocou. Ele não se esconde nesses momentos. Isso é real. Agora, você vai mostrar os muros, né, Temos? E vai continuar falando do Corinthians. Não gostei da atitude do Carille de não se pronunciar depois do jogo.
Olha, para quem acompanha através do canal do YouTube, né? Temos os muros, ó, time sem alma, aí tem algumas palavras que a gente não pode citar, obviamente. Xingamentos ao Andrés, ao elenco do Corinthians, fora a Carille, acabou a paz, ameaças também, né? Uma situação muito complicada. O Corinthians já cobriu, já colocou a tinta por cima dessas pichações. O fato é que a crise é muito grande no Corinthians. Aqui tem informação, viu, Fausto? É o seguinte: o Corinthians deve cerca de 4 milhões de reais ao Carille. Luvas, premiações e tal. E a multa para ele sair, 6 milhões de reais. Ou seja, dificilmente o Corinthians vai mandar o Carille embora. Pro Carille sair, ele mesmo tem que pedir demissão.
Sim.
Então fica essa expectativa. Será que ele vai sair? Ele não tá gostando do trabalho dele, tá insatisfeito, pode ser que ele saia. Mas o Corinthians dificilmente vai tirar o Carille.
Meio-dia 19, quem fez a festa e não tem nada a ver com os problemas do Corinthians foi o torcedor do CSA, de Alagoas. Olha que festa linda no estádio Rei Pelé, que ontem estava abarrotado, aliás. Diretoria do CSA, olha o show da torcida, e vocês tiraram o jogo do CSA e Flamengo daí, entendeu? Tem que jogar em casa, porque a festa foi linda, incentivou o time e o time ganhou do Corinthians. Então parabéns ao torcedor do CSA de Alagoas, terra de Marta, terra de Aloysio Chulapa, enfim, meio-dia 19, que show, que espetáculo. Sabe quem vem aí?
Quem?
Antes o Bruno vai falar um pouquinho do Corinthians. Bruno, a situação do Corinthians é bem delicada, né, Bruno? Até com relação a Libertadores da América, hein?
É porque o Corinthians, ele é pior a cada jogo, né? Ele não mostra evolução, ao contrário, ele vai piorando, né? O Corinthians, a cada jogo que você vê, não, você pensa, não tem como jogar menos que isso. Aí você vê o outro jogo. Ele joga menos, é uma coisa assustadora. Ontem, inclusive, tomou 2 gols, né? Uma das poucas coisas que o Corinthians ainda tem de bom dentro de campo é que toma pouco gol. Ontem ele tomou 2, de um time que tá lá embaixo, que tá na zona do rebaixamento. Não conseguiu nem segurar um empate que veio num lance do Pedrinho, que é o Pedrinho que de vez em quando é um sopro ali de criatividade, de alguma coisa diferente. E aí toma o segundo gol. Então, o Corinthians vai muito mal. E entrar em Libertadores ou não vai depender mais dos outros do que dele. Por exemplo, entre os 6, acho difícil que fique. Se o Flamengo ganhar Libertadores, pode entrar em 7º. Mas alguém pode chegar, né? O Corinthians pode ficar em 7º se ninguém tiver competência para chegar ali. E não é tão simples que alguém chegue se você analisar a tabela. Mas o futebol apresentado é muito ruim e não tá com a menor cara de que vai melhorar.
O Bruno tem toda a razão. Ontem o Pedrinho fez o que pôde com o time corintiano, até porque tava jogando em casa. Primeira vez que ele jogou no Rei Pelé, que é onde ele nasceu, né? Nascido em Alagoas, alagoano, Pedrinho. Marcou um belo gol, é um jogador diferente, mas não faz milagre nesse time corintiano. O Jadson, então, meu amigo, o Jadson entrou no finalzinho do jogo, mas o Jadson tem que repensar no rumo que ele vai tomar na sua carreira, porque ele nesse momento não tá somando em nada pro time corintiano. Eu sempre achei um grande jogador, mas hoje não faz nada. E o grande cara do jogo foi o Apodi.
É verdade.
Jogou muita bola o Apodi, não é a primeira vez que ele joga diante de grandes clubes. É um jogador experiente, rodado. Tá de parabéns o Apodi. Vamos falar do Tricolor, Chacon.
Vamos nessa, né? O Giovani Chacon vem aí com o São Paulo Futebol Clube aqui no Camisa 10. As informações do Tricolor, que ontem perdeu para o Palmeiras por 3-0. Fala, Chacon.
Amigos do Camisa 10, pois é, o São Paulo perdeu de novo no Allianz Parque, a nova arena do Verdão. E agora tem uma sequência muito forte, negativa, contra o Palmeiras, né, jogando fora de casa. A última vez que o São Paulo jogou e venceu fora de casa foi em 2014. E naquela ocasião, Pato e Allan Kardec marcaram. O jogo foi no estádio do Pacaembu. Jogando na nova arena do Palmeiras, São Paulo nunca venceu. Foram 9 jogos, 8 derrotas e apenas 1 empate. E esse empate só aconteceu nesse ano. Nessa última partida, vitória por 3-0 do Verdão, uma vitória fácil, a defesa foi tida como perdida, o técnico Fernando Diniz irritadíssimo na beira do campo, né, dentro da sua área técnica, e depois da partida o técnico Fernando Diniz falou sobre essa derrota. Vamos ouvir aqui na Jovem Pan o técnico Fernando Diniz.
Acho que faltou pra gente muita agressividade, tanto na marcação quanto no jogo de construção. O que sobrou lá na minha chegada contra o Flamengo, que fez com que a gente empatasse o jogo e não sofresse. A gente praticamente não deu chance nenhuma ao Flamengo. Hoje faltou, todo mundo está consciente disso. Os jogadores sabem que não pode faltar.
Tá, então, Fernando Diniz, o São Paulo perde essa partida por 3-0, muitos torcedores até estavam esperançosos, esse é o momento de quebrar o tabu, lembrando até mesmo, tinha um tabu entre São Paulo e Palmeiras, ficou 15 anos o Palmeiras sem vencer lá no estádio do Morumbi, por isso mesmo até havia uma certa animação, mas a história foi diferente, derrota por 3-0, agora encara Chapecoense fora de casa no sábado, precisa se manter entre os 4 primeiros se quiser uma vaga direta na Copa Libertadores da América. E agora, com a vitória do Grêmio ontem, claro, contou também com o tropeço do Corinthians. Hoje tem o Santos e também o Internacional. São Paulo periga ficar de fora dos 4 primeiros colocados do Brasileirão. Tá certo, galera do Camisa? Grande abraço pra vocês. Abraço pro ouvinte da Jovem Pan.
Tá certo. Aproveite a noite de Halloween, meu caro Giovanni Chacon, que já está fantasiado. Vou falar do quê, meu caro Tebas?
Futebol Internacional aqui no Camisa 10, agora com a Yara Oliveira. Boa tarde, Yara.
Boa tarde, Rafael Tebas. A você que acompanha aqui o Camisa 10. Pois é, vamos falar de dois caras que estão brilhando no exterior, que são brasileiros e novos, 18 anos apenas. Primeiro é o Gabriel Martinelli, que é meu conterrâneo lá de Guarulhos, começou na base do Corinthians, depois foi pro Ituano, brilhou no Campeonato Paulista, depois foi lá pro Arsenal. E ontem, no jogo entre Liverpool e Arsenal, que em 90 minutos teve 10 gols, foi 5-5, mas depois nos pênaltis, o Liverpool acabou levando a vaga para as quartas de final da Copa Inglesa. Mas mesmo assim, esse jovem vem brilhando muito, porque em 7 partidas pelo Arsenal, 5 como titular, foram 7 gols. Então tem aquele DNA de goleador mesmo. Foi o melhor início de um jogador brasileiro na Europa. E hoje serão decididos em sorteio quem vai para a próxima fase, quem serão os adversários lá na Copa da Liga Inglesa. E para falar de outro, o Rodrigo, que veio do Santos e que está lá no Real Madrid, no time de Zidane, que tem aproveitado muito bem as oportunidades dadas pelo treinador. Vamos dar uma olhadinha, porque ontem o Real Madrid ganhou de 5-0 do Leganés na La Liga. E a gente tem um vídeo aqui para mostrar.
Gol en el minuto 2, prácticamente el minuto 6, mejor dicho.
Sí, la verdad que estoy muy feliz, muy contento, no había cómo ser mejor. El primer partido titular en el Bernabéu y hacer gol con 5 o 6 minutos, yo no sé, fue muy rápido, yo no esperaba, pero estoy muy contento con esto.
E ele que tem 18 anos também, como eu já disse, ele balançou a rede pela segunda vez na temporada.
Esse vai voar.
Exatamente.
Esse vai longe.
E com poucos minutos em campo, viu, Falso?
Ele
porque
é realmente diferente.
Em comparação, por exemplo, com o Benzema, tem 2 gols. Em minutos jogados são 215. Então, minutos por gols são por volta de 107. Já o Benzema tem 7 gols na temporada e foram 1.041 minutos jogados. E minutos por gol são 148. Então, o jovem já está aí na frente de Benzema, por exemplo, e no Real Madrid, que tem um ataque muito disputado com grandes estrelas. Então, se aproveitar bem essas oportunidades, pode conseguir uma vaguinha ali importante, né?
E o Martinelli igualou ao Ronaldo Fenômeno, em 7 jogos, 7 gols no seu início no futebol da Europa. É um jogador, chama atenção. O Juninho Paulista já falava muito nele.
Veio do Ituano, né?
Isso, Tebas, veio do Ituano. Foi muito bem no Ituano, realmente. Próximo à minha cidade ali.
Sim.
Mas é de Guarulhos?
Guarulhos,
de
nascido
Guarulhos
e criado
mundo,
em Guarulhos.
Que coisa, tá vendo?
Guarulhos é uma terra maravilhosa,
Yara,
Chacon, né?
O Martinelli, que você isso,
viu?
Hein?
Muito obrigado. Só craque. Obrigada.
Ô, meu caro Bruno, o Rodrigo é um cara diferente, né? Dá pra perceber que ele é um cara diferente, tanto dentro quanto fora de campo. É um cara que se prepara e provavelmente vai crescer muito como pessoa também, Bruno.
O Rodrigo é um cara que tem quase todos os recursos, né? O Rodrigo é um cara que tem assistência, tem drible, tem gol. Ele não é tão veloz, né? O Rodrigo talvez fisicamente ele ainda tenha que evoluir um pouquinho, mas ele tem muito talento e é um jogador que pode arrumar o seu espacinho onde ele está jogando agora, do lado direito. Ele é titular, já foi titular na Champions, ontem foi titular de novo. E tem esse espaço aberto ali, que pode ser do Gareth Bale, que é um cara muito irregular, pode ser do Lucas Vázquez, que é um outro estilo, o Asensio está machucado. Então o Hazard na esquerda e no lado direito essa disputa aberta, e ali o Rodrigo pode sim cavar um lugar para ser titular com mais frequência ainda no time do Real Madrid.
Diga, Tebas.
Olha só, né? Agora Santos Futebol Clube aqui no Camisa 10, né? O Peixe que hoje encara o Bahia, né? Jogo marcado para Vila Belmiro às 19 horas e 15 minutos. Claro, com total cobertura aqui da Jovem Pan. E quem conta tudo pra gente é o Diogo Mesquita. Fala, DM.
Fala, Tebas. É isso aí. O Santos entra em campo às 7h15, partida na Vila Belmiro. Horário que não ajuda muito o torcedor, né? Até amanhã dessa quinta-feira, pouco, aproximadamente 4 mil ingressos vendidos. Procura baixa para a partida na Vila Belmiro. A tendência é que tenham alguns lugares vazios na partida de hoje à noite. Sampaoli tem algumas dúvidas na sua escalação. O Diego Pituca, ele que sofreu uma lesão aparentemente séria, desfalca o time. O Jobson ou o Alisson são os prováveis substitutos. Sampaoli ainda não confirmou quem entra no lugar. O Jorge, ele tinha sido atacado por uma virose aí no meio da semana, parece que vem se recuperando bem, mas ainda não se sabe se entra como titular ou se nesse jogo descansa para se recuperar 100%. Se não for a campo, o provável substituto será o Felipe Jonathan. Ele deu entrevista nessa quarta-feira e falou sobre a partida, vamos ouvi-lo.
Em questão do Bahia, a gente sabe da qualidade que é o Bahia, para mim é um dos principais equipes do país hoje, que vem fazendo um bom futebol, não propondo jogo, mas com resultados. Eles vêm de resultados negativos em casa, contra o Ceará, contra o Internacional, mas sabemos da capacidade e qualidade que tem um time individualmente, e a gente espera um jogo muito difícil, mas eu tenho certeza que com a ajuda da nossa torcida, o elenco tá focado, tem feito uma semana boa de trabalho para conquistar esse resultado positivo amanhã na Vila.
Aí o Felipe Jonathan, que tem sido bastante utilizado em diversas posições pelo Jorge Sampaoli. E quem não será mais utilizado de forma nenhuma é o Cueva, né? Ontem, na coletiva que foi precedida pelo Autuori, o executivo de futebol do Santos, o Cueva, o Autuori confirmou que o Cueva faltou a um treino sem dar justificativas e não mais faz parte dos planos do Santos. O clube tenta aí unilateralmente quebrar com o vínculo que tinha feito com o Krasnodar, o clube do jogador, ou se não, tentará vendê-lo, mas no Santos o jogador não fica, pelo menos não está nos planos de Jorge Sampaoli. O argentino deve ir a campo na noite dessa quinta-feira com Everson no gol. Pará na direita, o Pará que caiu nas graças do Sampaoli, parece que ganhou a posição